Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, hoje é quinta-feira, são 3 horas e pouquinho da tarde, é hora do nosso podcast para bater um papo sobre futebol com a turma da Trivela aqui na Rádio Central 3. Programa de número 27, tudo bem, Leandro e Amin?
Não!
Por que não?
Mentira, tá tudo ótimo, cara.
Tudo ótimo?
Tudo beleza.
Eu tô um pouco gripado, É difícil o negócio de rádio, né? Você tem que ficar avisando que você tá gripado.
É, pedir desculpa, né? O que a gente tem é a voz. Se a voz chega nasalada...
Ah, nasalada, hein? Que beleza.
Você preferia ter a voz do Francisco Cuoco ou ser gago?
Preferia ter a voz do Francisco Cuoco, sem dúvida. Tudo bem, Ubiratã?
Tudo bem, Paulo, Yamin, Lobo, convidado, que eu não vou revelar ainda. E, claro, principalmente vocês, leitores, ouvintes e afins.
Felipe Lobo! Ah, chegou na final, Felipe Lobo, hein? Eu torci
muito. Ele eliminou a Jiang.
Vocês
não sabem o que ele tem sofrido quando ele anda na rua.
Que
monstro. As pessoas ficam perseguindo ele, xingando ele, você eliminou a Jiang.
Tudo bem, Felipe Lobo?
Tudo certo.
Como que tá estudar pra final? Porque a final pode ser tudo. Pode assim, ser tudo. De, sei lá, camarão a, não sei, uma sobremesa de maçã.
É, eu tô pensando em entrar na final com uma retranca, entendeu? Entrar ali com...
Vai na segurança,
Na segurança, arroz com feijão, entendeu?
Maravilha. O nosso convidado de hoje é Adalberto Filho, editor da Máquina do Esporte, que vai bater um papo com a gente, principalmente sobre televisão, audiência da seleção brasileira. Tudo bem, Adalberto?
Tudo bom. Muito obrigado pelo convite aí, pessoal. Prazer estar com vocês pela primeira vez.
Vamos começar falando exatamente do interesse do público brasileiro, do torcedor brasileiro pelo jogo da seleção. Seleção que fez 2 amistosos nessa semana, na terça-feira à noite. Foi o segundo deles, com transmissão, claro, em TV aberta, como sempre. Adalberto, a Máquina do Esporte fez um texto falando disso. Eu queria que você introduzisse o assunto. Por favor, falasse para você que acompanha a mídia, acompanha a reação da torcida com as transmissões. Em que momento chegou esse jogo da seleção brasileira a ponto de chamar a atenção pelo fato das pessoas não parecerem tão interessadas por ele?
Olha, de uma maneira geral, na verdade, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acredito que a Copa do Mundo, apesar do 7-1, despertou novamente a proximidade que a gente teve da seleção aqui no Brasil, despertou novamente o interesse do público brasileiro na nossa seleção. A seleção voltou a jogar no Brasil, etc. Talvez aí nos últimos amistosos não tenha tido uma audiência tão significativa por diversos fatores, pelo dia, pelo horário, pelos adversários e pela concorrência na TV aberta, que é cada vez maior, né? O futebol em si já não consegue mais aqueles índices de audiência do passado. Hoje, por conta da concorrência até da TV fechada, de uma série de outros eventos esportivos que estão sempre aí sendo transmitidos ao vivo, né?
Felipe Lobo, Biratã, vocês que também, enfim, cobrem o futebol, como foi a repercussão desses jogos? O que dá pra gente falar sobre a forma com que a seleção brasileira promoveu esses jogos, vendeu esses jogos em meio à Copa do Brasil, ao Campeonato Brasileiro, a tantas outras discussões? Qual que é o parecer de vocês para a forma com que o torcedor acompanhou esses jogos do Brasil?
Acho que tem uma vertente de humor também, né? Assim, na Trivela a gente viu bastante isso de... Até por ter sido numa terça-feira, tinha disputa com o Masterchef, então a gente viu muita gente... claro que, assim, nos números isso não se refletiu tanto na audiência propriamente dita, mas... muita gente se manifestando, e a gente sabe que quem se sente desagradado ou insatisfeito normalmente se manifesta mais do que quem está satisfeito, né? E muita gente falando, nunca que eu trocarei o Masterchef por esse jogo da seleção. E muitos dos nossos leitores, né?
Bom, você não trocaria porque você estava lá, né?
Bom, eu não tinha muita opção, né? Então, acho que muita gente quis mostrar que tá insatisfeita, né? Então acho que é um sinal. Mas mesmo assim, a repercussão, pelo menos pra gente, ainda teve uma repercussão razoável do jogo, do próprio... da gente falar sobre o jogo, né? E eu até quero perguntar pro Adalberto se ele não acha que a oferta de TV a cabo, por exemplo, não influencia também, né? Que muito se fala sobre a queda de audiência em muitos jogos, não só da seleção, mas do futebol em geral na TV aberta, mas será que não tem a ver com a concorrência com a TV fechada também? Até pela concorrência, às vezes, do mesmo jogo na TV fechada, Adalberto?
Eu acredito hoje a gente tem uma oferta para gente que gosta de futebol, né? Acho que eu estou cercado por pessoas que gostam muito de futebol. A gente tem vários jogos, às vezes transmissões simultâneas, né? Você fica às vezes zapeando, né? Um campeonato inglês, o alemão, o espanhol, etc., simultaneamente. Acho que tudo isso influencia muito essa questão de audiência televisiva dos jogos de futebol. Muitas vezes me falam, mas hoje o futebol já não atrai tanta audiência, etc, etc. Eu acho muito pelo contrário, talvez hoje o futebol tenha mais audiência do que tinha antes, mas você tem uma oferta muito maior, até pela internet, muita gente acompanha, até aqueles gatonet que as pessoas fazem pela internet, que não tem TV a cabo, que não tem um Premier da vida, etc. Então, assim, eu não vejo o futebol como, temos que fazer audiência pós 7-1, as pessoas estão acompanhando menos futebol e tal. Eu acho muito pelo contrário. Acho que as pessoas acompanham cada vez mais futebol. Mas cada vez mais é um público mais exigente. E aí está talvez um grande problema, desafio para o Brasileirão nos próximos anos, é para fazer frente a essa oferta de jogos fantásticos que, por exemplo, os campeonatos europeus hoje proporcionam facilmente para a gente na TV fechada e até na TV aberta, né?
Adalba, os clubes brasileiros, a gente sente que a relação dos torcedores com os clubes, até eu que já tenho uma certa idade, apesar de não parecer, né, já estou com 37, ainda me lembro dos anos 80, assim, que realmente a forma de se ver a seleção era diferente de hoje, assim. Hoje o clube claramente é prioridade na cabeça de todo torcedor, né? Até os anos 80 ainda tinha muita gente que se dividia entre torcer para o seu clube e torcer para a sua seleção. E os clubes, eles têm departamentos de marketing, têm ações, alguns clubes mais competentes, outros menos, mas têm ações para incentivar essa paixão, mobilizar essa paixão, para fazer com que o torcedor continue consumindo o clube ou se sentindo relacionado com aquele clube, mesmo nos momentos de férias do campeonato, ou mesmo quando o time não está jogando ou quando o time está mal. A CBF não há isso para a seleção brasileira. Você acha que a seleção brasileira precisaria de um projeto de marketing por parte da CBF para promover a imagem da seleção, para fazer que as pessoas se relacionem com a seleção mesmo quando a seleção não está jogando, para chamar atenção quando a seleção vai jogar?
Olha, eu acho que falta é generalizado. Inclusive, eu não tenho essa percepção tua, Bira. Assim, eu acho que os clubes brasileiros ainda trabalham muito mal com essa questão do marketing, pensando até na quantidade de fãs que a gente está perdendo, por exemplo, para os times europeus. Né, os times europeus trabalham muito melhor que a gente na questão de arregimentar novos fãs, de fazer ações para o público jovem, público infantil. Quando a gente chega na esfera da CBF, esse problema é até amplificado. Né? A gente realmente não tem nenhuma gestão clara, profissional de marketing para motivar o torcedor brasileiro para acompanhar a seleção, para torcer pelo Brasil, etc. Isso aí acaba sendo algo até meio natural, né? A Copa do Mundo, principalmente, ela desperta paixões, inclusive em quem não acompanha muito futebol, né? Mas falta realmente um trabalho mais profissional da CBF para fazer isso em relação à seleção brasileira. Mas eu acho que, de maneira meio generalizada, até escrevi uma coluna na Máquina essa semana sobre isso. Os clubes brasileiros ainda desprezam muito essas ações para regimentar novos torcedores. Né? Recentemente, uma pesquisa do Ibope Repucon mostrou lá que o Barcelona é o time entre jovens internautas. O Barcelona é um time que, estrangeiro mais, com mais fãs, etc. Se a gente não tomar cuidado, né, acho que os clubes do Brasil, eles ficam muito nessa história de manutenção de torcida geneticamente, né, de pai para filho, e não se preocupa realmente em arregimentar, em fazer ações para arregimentar seus novos torcedores. Não sei se eu fugi muito da pergunta, Dirinha.
Não. Eu não acho que os clubes brasileiros trabalhem bem. Eu acho que, mas eles trabalham de alguma forma. Existe um departamento de marketing que é para isso, né? Até vender ingresso, tentar vender ingresso. A CBF não faz nada, né? Não existe nenhum projeto mínimo da CBF de vender a imagem da seleção, né? É quem faz, às vezes, é a Nike, quando a Nike tá de bem com a seleção.
E o... Exato. Eu acho assim, no Brasil, de maneira geral, as ações positivas no mundo do futebol, elas não acontecem de dentro das entidades para fora, elas acontecem de fora para dentro. Eu dou exemplo, por exemplo, das novas arenas, que são, em sua grande maioria, construídas com dinheiro público. Dou como exemplo o Movimento por um Futebol Menor, que se tornou uma nova fonte de renda para os clubes, mas que é arregimentado por uma empresa privada que resolveu agir nesse sentido. Por exemplo, a medida provisória de refinanciamento das dívidas dos clubes de futebol também foi uma medida que veio lá da esfera federal do governo, impondo uma série de contrapartidas positivas para a agenda do futebol. Todas essas belas iniciativas dos últimos tempos, que com certeza vão ajudar a melhorar o nível do nosso futebol, elas não foram pensadas dentro dos clubes, dentro das entidades esportivas, dentro da CBF. Infelizmente, vem de fora para dentro, né? Acho que os clubes e a CBF precisavam implementar uma agenda positiva para tentar de pensar uma melhoria do futebol brasileiro a longo prazo, né?
Só para complementar, eu queria também que vocês falassem, que a gente pensasse o que dá para projetar para as eliminatórias, porque eu tenho uma impressão, nesse, enfim, 20 e poucos anos que eu me lembro de acompanhar futebol, que amistoso sempre foi uma coisa meio difícil, assim, que para mim ele carece de uma competitividade e o torcedor, ele é crítico. A pessoa vê com 10, 15, 20 minutos que aquele jogo não tá numa pegada animada para ele assistir, que não vão ter, que não tá tendo agressividade, não tá tendo um nível de competitividade que agrada o torcedor. Vocês não acham que faz muito tempo já que é mais ou menos assim? Desde quando o Rivaldo era muito vaiado em amistoso, desde seleções até melhores que essa, mas que talvez esse modelo de data FIFA para amistoso em meio à temporada, sem tempo para treinar, também não ajuda muito? Porque o cara chega, se junta e tem um jogo que não é um desafio, né? Que não vale 3 pontos, que não é um mata-mata... e pelo menos no meu ponto de vista, até um pouco radical com isso, jogador precisa ser provocado, jogador ele não tira motivação do nada, e o cara não vai para um amistoso louco para mostrar serviço.
Eu acho que tem um fator aí que é importante, o Brasil em amistoso, o Brasil faz muito pouco no Brasil, né? Então, acho que essa já seria uma motivação importante para
o
jogador.
Pelo menos você vê os caras de perto.
A gente falou muito... Hoje se fala muito do Rivaldo. A gente vê muita gente na Trivela, às vezes é pessoal mais novo hoje, que viu a primeira Copa do Mundo em 2002 e fala, nossa, a gente só tinha craque em 2002 e tal, que é um pouco... É um pouco fantasia. Em 2002 era um time cheio de jogadores comuns e tinha o 3 acima da média. E se a gente pensar que dos 3 acima da média... a gente tinha o Ronaldo, que era incontestável, mas numa lesão. O Rivaldo, que era muito contestado. Naquela Copa, muita gente pedia o Denilson titular, por exemplo. E o Ronaldinho não era o Ronaldinho Gaúcho de 2006, que era o melhor do mundo. Ainda era um jogador em ascensão. Então, eu acho que tem um pouco... Essa coisa que você falou... Eu me lembrei disso porque você falou da coisa de ser vaiado, amistoso. Então, às vezes, o Brasil ia jogar em Goiânia e tomava vaia ou jogava...
Não, porque é só o jogo era ruim também.
Não, e porque assim, era isso. A torcida queria ver o Denilson no lugar do Rivaldo. Queria ver o, sei lá, o Ricardo Oliveira, se fosse hoje, jogando na seleção porque tá metendo gol. E não tem muita essa pressão, porque o Brasil vai jogar, sei lá, em Londres ou na Suíça. Então, assim, qualquer brasileiro que vai lá vai cantar sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Eu acho que é uma relação diferente, porque quem tá lá fora eu já ouvi casos de amigos super roqueiros, metaleiros, que foram pra fora do Brasil e foram em show de pagode lá fora. Porque começa a sentir falta do Brasil. Então o cara vê qualquer coisa é maravilhoso. Então também acho que tem um pouco disso, né?
É, acho que tem dois aspectos ali. Tem essa coisa do Brasil durante muito tempo, por conta das arenas que estavam sendo reformadas ou construídas. A gente não teve eliminatórias, não tivemos datas FIFA obrigatórias que o Brasil jogaria no Brasil mesmo, né? A CBF ficou querendo ganhar dinheiro e vendendo amistoso para o exterior. Falta isso, o Brasil jogar mais no Brasil, e as eliminatórias vão recuperar um pouco isso, a Copa ajudou a recuperar um pouco isso, mas de uma maneira mais natural, não por conta de ações da CBF. E acho que tem um problema grave em relação a essa última série de amistosos, é que o Brasil não parou o Brasileirão, né? Então você tem o Santista, que ficou irritado por perder o Lucas Lima em jogos importantes, decisivos para o clube dele, para o cara aí defender a seleção, o corintiano que perdeu Elias, etc., e outros clubes que perderam jogadores, inclusive na seleção olímpica, né? Então, a CBF não só não faz o marketing, como consegue irritar o torcedor mais fanático dos seus clubes, né?
Você acha que é capaz, durante a Copa do Mundo, às vezes a gente esquece disso, não lembra muito, mas a Copa do Mundo começou com aquele clima de a torcida brasileira não liga tanto assim para a seleção, sei lá o quê, e assim, depois teve jogo contra a Croácia, daí jogo contra o México, e a coisa foi pegando, né? E no final da Copa do Mundo, lá naquelas últimas semanas, a partir das oitavas de final, já tinha campanha na internet, pessoas se reunindo na rua para bolar cantos de verdade para a seleção brasileira, né? Cantos de torcida que não seja brasileiro com muito orgulho, com muito amor.
O Fantástico fez meio campanha, né?
O Fantástico fez campanha. A torcida, eu me lembro muito bem que eu fui nesse jogo, Argentina e Suíça, no Itaquerão, na Arena Corinthians, vai para os corintianos. Argentina e Suíça, que a torcida brasileira calou a torcida argentina com base no mil gols. Só cantando lá o mil gols, mil gols, mil gols, a torcida brasileira deu uma calada na torcida da Argentina, que é uma torcida tradicionalmente muito barulhenta e muito apegada à sua seleção. E você acha que as eliminatórias podem trazer de volta um pouco esse clima de não, a gente tem que torcer para a seleção, mas torcer para a seleção também tem que torcer de verdade, não é só ir lá ficar vendo se tá bonitinho, não, você tem que chegar lá e ter um canto para a seleção, você tem que cantar de verdade, alguma coisa assim.
Eu acho que, a gente estava falando, Bira, falta essa ação de marketing da CBF para regimentar a torcida, porque o que a gente vive é de um movimento natural, né? A Copa, lembra, né? Um pouco antes da Copa, vi aquelas vozes que, não vai ter Copa, não vai ter Copa. Eu não tinha dúvida nenhuma que, tivesse o pontapé inicial, o evento ia pegar no Brasil como pegou, né? Como pegou e como deu uma certa ressaca quando acabou a Copa e, acabou a Copa, né? Acho que falta esse movimento da CBF para alimentar a torcida. A gente vive de um movimento natural do brasileiro de torcer para a seleção brasileira de qualquer maneira, né? Isso a gente torce para, a gente tem esse movimento que torce para qualquer modalidade, né? Tá rolando um ping-pong lá, o cara se saiu na Globo, o cara tá lá torcendo pro Brasil, né? Mas eu sinto falta da gente ter um movimento ali, vamos trazer a nossa torcida, vamos fazer o cara, desde o cara menos fanático até o cara mais fanático, ele estava voltado para clube, para o seu clube de coração, também dividir um pouco esse interesse e tal, e ter orgulho de ver o jogador do seu time defendendo a seleção brasileira, e não raiva por estar desfalcando o seu time no meio de um campeonato brasileiro, de uma Copa do Brasil, enfim, de algum torneio que esteja rolando no mesmo momento que o Brasil está jogando amistoso, que está jogando alguma competição oficial. Falta isso para a CBF. Acho que os primeiros passos para isso, por exemplo, era ter parado o Brasileirão durante essas datas FIFA, né? Que é meio óbvio, né? Mas a gente está falando meio do óbvio, né?
Adalberto Filho, da Máquina do Esporte, participando com a gente aqui dessa primeira parte do podcast Trivela, para falar de seleção brasileira, de audiência. Adalberto, valeu pelo papo. E o Adalberto esteve aqui há pouco tempo nos estúdios Central 3, no Esporte Final. Teve. falando de Olimpíada com o Laguna. Com o Laguna, um bom programa. Adalberto, valeu pelo papo, esperamos você aqui numa próxima. Um abraço.
Muito obrigado pelo convite, um abraço para todos vocês aí.
Valeu.
Seguimos falando de... Gostei do movimento que você fez aí na mesa, viu, Leandro? Muito harmônico.
Tô aprendendo.
Seguimos falando de seleção brasileira, mas agora vamos um pouco para dentro de campo. Passada a Copa do Mundo, muito se falou sobre uma geração ruim, que às vezes tem muito disso também. Às vezes os times não se encaixam porque não tem mesmo uma safra, seja falando de talento puro e simples, seja falando de preparação de jogadores. Bira, Lobo, Leandro, o que esses amistosos mostraram em relação a quem teve chance ou quem voltou a ter chance, ou mesmo os jogos da Sub-23? Que nomes mostram que talvez a seleção brasileira tem sim bons jogadores para montar um time muito melhor do que mostrou na última Copa?
Acho que tem duas coisas. Eu acho que os amistosos não mostraram nada, porque os times do Dunga não estão mostrando nada, assim, né? Eu acho que
é impressionante como não acontece nada, né? No momento do jogo, assim. Mas é sério.
Porque, assim, é engraçado porque voltou a vencer a Costa Rica, né? O Brasil voltou a vencer, né? Tinha perdido na Copa América. E já resgataram, pro jogo seguinte, que foi esse dos Estados Unidos, já resgataram a estatística, né? O Brasil venceu os últimos 21 amistosos. Venceu, 21 amistosos, eu acho. Eu ia usar uma... venceu os últimos 30 zilhões de amistosos. E, assim, isso vale absolutamente nada, assim, né? Assim como o contrário também estava acontecendo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente ficou muito discutindo o adversário, né? O Brasil goleou, mas o adversário era bom, não era bom e tal. Os americanos estavam discutindo muito exatamente isso, só que pensando de uma maneira, não todos, mas uma parte da imprensa mais especializada em futebol estava criticando justamente porque achava que os resultados dos Estados Unidos não estavam sendo... não estavam representando o que o time estava apresentando em campo, né? Então tinha vencido a Holanda e a Alemanha em amistosos, e aí muita gente, e até o Galvão Bueno, para quem assistiu na Globo, acho que a maioria, ele falou, né? Não, os Estados Unidos ganhou da Holanda, da Alemanha e tal... E nos Estados Unidos estava se contestando justamente isso. Não, ganha da Holanda, da Alemanha, não sei o quê, mas na Copa Ouro perdeu da Jamaica. Então, assim, não adianta nada ganhar amistoso da Holanda e perder da Jamaica na Copa Ouro, né? Então, existe uma contestação aí que, assim, o resultado é legal. É sempre... Todo mundo... A gente joga futebol na pelada no fim de semana e a gente quer ganhar. Mas, assim, quando a gente trata de um futebol de alto nível, internacional... A gente não pode ficar só nesse númerozinho. E o Dunga falou disso. A gente poderia trabalhar melhor se não tivesse a pressão de ter que ganhar todo o jogo. E, assim, é uma pressão que ele se impõe, né? Porque é uma questão de... O futebol não pode ser só isso. A gente sabe que o Mano Menezes sofreu na seleção porque não tinha resultado, mas em determinado momento ali se discutia se aquele futebol era o que a gente queria ou não queria. Que eu acho que é uma discussão mais produtiva do que se a gente venceu ou não, né?
Eu não assisti os jogos, tá, Lobo? Eu não tô com a Dalba nessa... Assim, eu acho que realmente que o futebol tem uma audiência maior hoje, mas é uma participação sem critério de muita gente que assiste o West Ham e o Newcastle com o mesmo envolvimento que assiste Flamengo e Vasco. Isso acontece aqui em São Paulo, por exemplo. O cara que é, sei lá, corintiano, São Paulino, vai lidar na mesma. Mas realmente assiste-se mais futebol. E o torcedor da Seleção Brasileira é crítico mesmo. Só que dessa vez eu acho que ele tá crítico também, porque do 7-1 pra cá, a única coisa que mudou é o presidente que tava solto, agora tá preso, né? A dupla de volante continua a mesma, o capitão Davi Luiz continua o mesmo, a toda a aura ao redor do Neymar continua a mesma, mas pelo que eu tô vendo de pós-jogo, de discussão, mesmo sem ter visto a partida, quero saber se vocês que assistiram os jogos concordam, o Brasil tem uma novidade aí. Douglas Costa provavelmente não sai do time titular tão cedo. É verdade ou não?
Não, acho que ele mostrou nesses amistosos que ele pode render mais. Mas eu acho, por exemplo, para quem está assistindo o Bayern de Munique jogar, é um problema muito comum em todas as seleções do mundo. A gente via isso com o Neymar, no começo do Neymar, né? Que fala, por que ele não joga tanto que ele joga? No Bayern de Munique ele estava jogando muito mais do que jogou nesses amistosos. Acho que tem duas coisas. Tem uma que são times diferentes e outra que é o Brasil é um time mal treinado. Sim, isso para mim é claro. O Brasil é um time que depende exclusivamente de jogada individual. É, e até por isso que é um dos assuntos que a gente trouxe pro podcast é esse, assim, se o problema do Brasil é só nome, e eu acho que é uma desculpa que até me lembra um pouco o que o Mauro César falou durante a Copa, que a gente falava muito de descontrole emocional, e eu acho que tinha razão para falar disso, só que também deixava de falar da parte técnica. O time não tá jogando, o time não tá bem armado em campo, então... Eu acho que nesse aspecto complica para o Douglas Costa jogar mais, mas ele jogou bem. Eu acho que ele foi o destaque positivo, pensando que não tinha o Neymar. Ele teve que assumir uma posição ali que era normalmente ocupada pelo Neymar e ele foi bem.
E o Hulk vai viver com os preconceitos para sempre mesmo? Ele nunca vai ser encarado como um jogador relevante?
Eu acho que ele vai viver para sempre com os preconceitos, mas a gente tinha até falado, né, Biratã? A gente até ficou brincando, porque há uns 2 ou 3 meses, né, quando...
Foi mais, hein? Foi no
talvez
final,
mais, né?
Foi na reta final da temporada europeia, assim, acho que foi lá pra março.
É, bom, até foi um texto que a gente fez na Trivela, que era justamente o Brasil patinando pra achar um centroavante, e a gente falou, o Mano Menezes sentiu isso na pele e começou a testar o Neymar. Nesse momento que o Hulk começou a ser jogado como centroavante no Zenit, porque lá também não tinha centroavante, e ele começou a jogar bem, então talvez não fosse o caso dele fazer isso, porque já que o homem tá fazendo 300 mil gols lá, se der certo, ótimo. Se não der, tudo bem também, porque não tá dando nada certo. Pra jogar mal o Diego Tardelli, é melhor. E no fim, ele também acabou tendo, pessoalmente, um saldo positivo, né? Fez 2 gols. O segundo dele, contra os Estados Unidos, é um gol bem de centroavante, né? Quem não conhece vai achar que ele nasceu jogando aquilo. Então... Acho que os dois, tanto o Douglas que você falou e o Hulk, saíram com saldo positivo aí. É, mas eu acho que a seleção não sai com saldo positivo porque não mostrou absolutamente nada. Mostrou que a gente tem um craque, que é o Neymar, que joga contra qualquer time, em qualquer situação, porque ele é muito fominha. E é bom, né? É legal.
Ele é o caso raro de jogador que usa o amistoso pra fazer mais gol.
É, ele parece que tem...
Usa o time fraco pra fazer mais gol,
ele
não
parece
pra
que
se acomodar.
É, que aproveita isso, que aquilo que a gente fala, às vezes, o time era fraco. Bom, mas era fraco, mas tomou 6-0, então o time fez...
Pois é.
Impôs a sua superioridade, né? Acho que o Neymar faz muito isso. O time é fraco. Tudo bem, então vou meter 3 ou 4 gols e vou aumentar meu recorde, que até a gente... O Rooney chegou a 50 gols pela seleção inglesa, se tornou o maior artilheiro e tá sendo uma festa lá. E o Neymar, ele tem 29 anos, se tornou o maior da história em número de gols. O Neymar já tem bem mais gols que ele e tem 23 anos, né? Assim, bem mais gols pelo Brasil, né? Assim, eu acho que a gente não tem talvez a dimensão do que está sendo o Neymar para o Brasil nesse momento. A gente vai conseguir dimensionar isso talvez quando a gente for contar para os filhos, sei lá. Não sei.
Eu discordo só um pouquinho, achando que... Taticamente, a seleção foi a mesma coisa de sempre, né? Uma seleção ainda muito... Muito 2006, assim, sabe? Assim, a coisa mudou muito aí nos últimos 10 anos do futebol e a seleção brasileira não mostra isso. É um futebol ainda muito, muito menos dinâmico do que tem que ser, né? E isso depende de treinamento e a gente não vê esse nível de treinamento. Um nível de treinamento que às vezes você vê até em outras seleções que também são feitas com um jogador de cada time, como a Argentina, né? Então não é só a questão... de que não tem uma base que vem do clube, como no caso da Espanha ou da Alemanha. Mas o que eu até vi algumas outras coisinhas positivas ali. Eu acho que, por exemplo, mesmo jogando só uma parte do segundo tempo, ainda que boa parte do segundo tempo, mas menos da metade do jogo, acho que o Lucas mostrou serviço o suficiente para começar a levar mais a sério o nome dele como um jogador que pode ser importante aí para esse momento que a gente vive na seleção brasileira. Sabe, ele é um jogador que tem... Que na França ninguém entende até hoje como ele não foi pra Copa do Mundo. Ele é um jogador que... É um jogador relevante de um time forte do nível europeu. Tudo bem, não é o Real Madrid, não é o Barcelona, mas... É um time que chegou nas quartas de final nas últimas 2 Champions Leagues. E o Lucas, quando entrou, botou fogo no jogo. Criou alguns espaços ali que você não via ser criado. Também achei interessante que no primeiro tempo, por exemplo, o William teve mais... No primeiro tempo contra os Estados Unidos. E no jogo contra a Costa Rica também. O William teve um pouco mais de liberdade. Ele ficou menos um cumpridor de papel. Porque o William, às vezes, ele é muito cumpridor de papel, né? Mesmo no Chelsea. É muito assim, ocupa o espaço, faz a bola circular, ele faz isso direitinho, tudo. Mas ele teve um pouco mais de liberdade para ser mais agressivo. Até porque ele é uma das opções... Ele é um dos jogadores que talvez tenham que ir mais para cima... nos jogos em que o Brasil vai ficar sem o Neymar. E eu até achei que ele fez direito esse papel. Claro que ele não fez no nível do Neymar, mas assim, ele criou espaços, infernizou a defesa dos Estados Unidos, por exemplo, criou um gol com isso. Sim, dentro das limitações de uma seleção brasileira que, né, eu acho mal treinada, acho que é mal montada, falta dinamismo, tudo, e considerando ainda que era missão, mas assim, vai, foi melhor do que vinha sendo. Vai, mas acho que assim, o Lucas e o William achei bom, o Diego Costa eu não mencionei aqui.
O Douglas Costa
eu não mencionei aqui, que a gente já tinha falado, mas o Douglas Costa também. Mas isso, de fato, não teve nada muito chamativo. Você também não viu a postura do Dunga depois de um fracasso na Copa América. Ele, então agora vamos tentar mudar, fazer uma coisa bem diferente. Não, ele, na verdade, só tentou, tentando achar um substituto pro Neymar. Algumas coisas deram certo.
Malé, né? Porque o jogo tava meio mais ou menos, já botou o Neymar no intervalo também. Então, não tem tanta paciência para deixar o cara no banco.
Não sei também até que ponto não botou o Neymar até para...
Os contratinhos, né?
Tem uns contratinhos, então, tem que
porque
tem
me
que
parece meio
um pouco...
contraditório, que assim, você quer testar o time, mas aí você põe o cara no intervalo, então é um teste meio mandrake, né? Porque o duro é o cara voltar pro segundo tempo e buscar mais gols também. Não sei. Parece mas... um teste com uma muleta.
Mas
né?
Tem que ver se também não é exigência, né? Daí também não. Nesse caso, eu não culpo o Dunga. Nesse caso,
mas se for exigência, a gente não tem culpa da exigência. Então ele tem que vir falar.
Não, tudo bem. Mas assim, criticando em relação à minha crítica ao trabalho do Dunga, disso não falo muito, porque eu não tenho certeza. Bom, agora, claro, se houver, é uma crítica à CBF por fazer um contrato que preveja isso. Porque é contra o planejamento mais adequado para a seleção.
Porque parece uma coisa tão óbvia que se ele não vai jogar um jogo dificílimo contra o Chile, você tinha quatro tempos para testar quatro formações sem ele. Sei lá, começa o Hulk de 9, depois testa o Hulk na do Neymar, depois inverte o William. Sei lá, você tinha quatro tempos para testar. E você desperdiçou pelo menos 1,5 pro Neymar fazer os golzinhos dele e tal.
Eu acho que tem a ver com aquela matéria que saiu do Jamil Chad lá, que dizia que o Brasil tinha que ter todas as estrelas disponíveis e tal. Então...
E o Neymar fez bico no primeiro jogo, né? Entrou meio despretensioso, não dominando bola fácil, falou que não gostava do banco. Também o cara não ajuda muito,
não
né?
Não ajuda nesse sentido.
Não é o líder a ponto de falar, beleza, Dunga, eu tô fora... Vamos testar um time sem eu.
Eu queria ter visto um pouco mais do Kaká. Mas ele também teve um problema físico. Ele até foi devolvido, vai pro Orlando City com uma lesão. Então, daí também não dá pra querer muito. Mas já que o Kaká foi convocado, acho que seria legal ter visto mais ele. Porque ele é um jogador que tem um pouco essa coisa de assumir a responsabilidade. Daí não tô nem pensando em 2018. Eu tô pensando que o Brasil precisa ganhar do Chile. Ou precisa fazer um resultado contra o Chile lá em Santiago. Tudo bem que depois pega a Venezuela em casa. Mas se conseguir 4 ou 6 pontos nessas duas primeiras rodadas, seria bom, né? Estrear com uma derrota, deve ficar aquela coisa, poxa, o Brasil vai... Será que o Brasil não vai se classificar para a Copa pela primeira vez na história?
Eu acho que vai ser drama essa eliminatória. Eu acho que vai ter...
Sempre é.
Se eu precisasse apostar, não foi tanto, né?
As únicas que não foram 2006 e 2010, né?
Então, já faz um tempo, a gente já não... Já tá um pouco distante aquela estreia do Felipão em Montevidéu, que deixou todo mundo assustado, né? Pô, chega o Felipão, o Brasil perde pro Uruguai, você fala, não vai pra Copa.
E porque agora, mas agora são pontos corridos com 10 times, passando 4, 5. Aí é uma coisa, né? Eliminatório da Copa de 86,
né?
que você tem dois grupos de 5.
Não, mesmo 94,
não, 86
né?
eram 3 grupos de 3, eram então, triangular.
Pior ainda.
Era triangular,
bucha,
daí
você caiu numa altitude...
Não, o Brasil caiu no grupo com Bolívia e Paraguai em 86. Tá que daí o Brasil ganhou, que jogou em Santa Cruz de la Sierra contra a Bolívia. Daí ganhou na Bolívia, ganhou do Paraguai em Assunção, daí só precisou empatar
Zico,
em casa.
Né? O jogo com o Zico rebentou.
E só um jogador, rebentou. Já que a gente tem o terceiro assunto que eu gosto também, que é o Rafinha, do Barcelona. Que...
Fez gol no primeiro toque dele, não foi?
Acho que foi o primeiro toque dele na carreira. Foi bem no começo.
Que eu acho que é o cara mais, mais moderno aí, que talvez dá uma dinâmica melhor. Acho, por exemplo... enfim, sem tanto embasamento que eu vou falar, ele me parece um cara que tem potencial para ser um jogador até maior do que o Oscar, do que o William, do ponto de vista
de... Eu acho que ele tem mais talento.
De ser mais completo, assim, de ser... Não sei se tem a ver também com o fato de ter sido formado no Barcelona e ele ter um pouco dessa coisa do Xavi, do Iniesta, de ser um organizador mais clássico. Mas acho que é um cara, assim, por exemplo, entre ele e o Ramires, eu não tenho mais dúvida, assim, né?
O Ramires...
assim, eu gosto também,
nada
mas
contra o Ramires, mas eu não entendo por que continuar convocando o Ramires.
O Paulinho nada foi titular
pessoa,
da Copa.
Nada contra o pessoal contra o Ramires, mas na Copa do Mundo já viu que assim...
Pois me, é.
A participação do Ramires na Copa do Mundo teve uma cara de canto do cisne do Ramires na...
Na seleção.
Na seleção. Né, não teve uma cara de canto. Ele entrava quando o Paulinho tava mal, a seleção tava assim, meio de campo, o Filipão colocava o Ramires pra fazer ligação entre os volantes e os meias... Da, os meus armadores, e não fazia, o Brasil continuava perdendo a bola, quer dizer, foi pouco útil, assim, acho que o Ramires é um jogador
e
que
a temporada dele no Chelsea não foi boa também,
foi ruim,
né?
Também, acho que o Ramires ainda tem carreira pela frente, mas na seleção ficou com cara de canto do cisne.
É, eu acho que o Rafinha, você falou do Willian ser meio cumpridor, eu acho que o Rafinha não traz essa coisa do futebol inglês e jogadores cumpridores, que eu acho que o Willian e o Oscar têm muito. De caras que às vezes você, né, tem uma expectativa dele fazer uma jogada de meia, uma jogada de ponta de lança, e ele tá ali fechando espaço, sendo importante, mas sem esse passe genial, sem esse talento.
Eu acho que o Rafinha tem a diferença dele para esses jogadores, eu acho que é um pouco isso. Eu não sei se é talento é a melhor palavra, porque eu acho que há vários tipos de talento, né? Eu diria que talvez é mais plasticidade de jogo. Eu acho que o jogo dele... Ele é mais... A gente fica falando muito de a gente até brincou nessa semana passada das entidades místicas, o terceiro homem de meio campo, né? Que tem aquele jogador que...
Mandou bem.
Que marca...
É minha posição no outono.
O Zona Mortista.
Nada é culpa sua.
Wesley, Martinez.
Elano.
Ah, mas o Elano, eu até acho que ele teve seus momentos. Mas...
O Elano, pra mim, no time da Copa 2010, era muito esse cara.
Mas o pior é que ele tava jogando bem na Copa, tava, né?
Mas
ele
esse cara pode bem. Ser bom, esse
Não,
esse
é que a minha ironia no texto era justamente daquele jogador que... Você não acha a posição pra ele, né? Porque ele não consegue, ele não defende bem, ele não ataca bem, mas ele é mais ou menos nas duas coisas. E aí você acha que ele pode render, tipo, tem que jogar protegido e também não vai atacar muito. Então, na verdade, não faz nada, né?
Pois é.
Então era uma crítica, por isso que eu não coloquei o Elano, porque eu até acho que o Elano foi útil nos seus times.
É mais que isso, sim.
É, né? No Grêmio, né? No Santos mesmo, foi muito... Agora, tem jogadores, né? E o Rafinha, ele tem uma característica que eu acho que ele é meio campista, sabe? Ele tem a coisa de saber fechar espaços e tal, que é legal, é importante saber que o Oscar faz muito bem, por exemplo. Mas tem que jogar, né? Assim, tem que ter a vontade de jogar. Às vezes eu fico com a sensação que o Oscar é um jogador muito talentoso, mas às vezes ele se prende à função. Então, assim, vira isso, um cumpridor. Acho que muito mais do que o Willian, que também faz muito isso... Mas eu não sei se é também porque é uma formação inglesa, e principalmente do Mourinho, né? Que eu acho que tem muito essa coisa de cumprir funções, né? Ele fez o Eto'o jogar de ponta esquerda, marcar uma lateral, lástima, né?
Acabou com a carreira.
Eu não sei se isso é uma coisa do técnico, mas o Rafinha me parece que ele joga mais nesse aspecto de vamos jogar. Com a ele bola a gente tem que jogar.
Sendo meio grosseiro, ele tem uma milonga mais brasileira.
Tem um pouco, assim, tem um pouco. Não, e ele
faz bem pro time.
E ele tem a coisa que é claro que pro marketing é ótimo, né? Para o marketing pessoal dele, de dizer eu escolhi jogar pelo Brasil, né? Assim,
achei que você ia falar, eu sou filho do Mazinho.
Não, porque isso toda hora falam, né? Você sabe que ele e o. E os dois ganeses, filhos do Zaê, o irmão do Zaê, Jordan e eu agora até esqueci o nome do outro.
Do Boateng?
O André e o Jordan Aie.
O Aie.
Que agora os dois estão na Inglaterra, que aí é engraçado, parece que tem uma cláusula que toda vez que você fala o nome dele tem que falar que é filho do Abdi
Pelé. Mas agora, o Jordan Aie não foi o que foi enroscado lá com... Que teve o caso, que ele tinha um caso com a mulher de um companheiro da seleção ganesa.
Agora aumentou o aposto. Ih,
não sei.
Filho do Abdi Pelé.
Não,
teve
porque
um caso.
Foi semana passada.
Não
teve a esposa de um jogador da seleção de Gana deu declaração que fazia anos que ela tem um caso secreto, que eu acho que era com o Aie.
Com o Jordan,
eu acho. E daí ela falava um monte de coisa lá e deixa com aquela saia
deu
justa
ruim.
Tudo. Eu acho que agora o aposto do Jordan Aie vai ser
Vai ser assim como o Terry, né? Foi, bom, mas... Tem essa coisa de filho do Mazinho, parece que assim, o Rafinha tem que falar toda vez. Entrou o Rafinha, filho do Mazinho, irmão do Thiago. É obrigado a falar as duas coisas, né?
Mas é muito bom de bola e fez um golaço. Uma pena que ele fez um golaço com corta-luz do Neymar. Então não vira mais um golaço.
E eu até
vira
acho
um corta-luz
que...
do Neymar que virou gol.
É, porque tudo que o Neymar faz, se porque... o Neymar der um passe de lado, as pessoas vão falar, nossa, que passe de lado primoroso.
Uma frieza absurda do Rafinha na frente.
Então, mas
do
você sabe que outro jogador que tá dando bobeira aí, e eu acho que o Brasil podia ir atrás. Aí fica a dica aí para os
Só confirmando, é mesmo o Jordan
Aê. É Jordan Aê.
Então esse vai ser o...
Ok, ok. É, olha só, estamos aqui.
Temos a foto do
podcast. E apesar do meu sobrenome, não sou parente do Leão Lobo, só queria deixar isso claro.
Concluindo, pra gente falar de Sumi.
Mas, não, então, tem um outro jogador que tem uma característica até um pouco parecida, com é menos ofensivo, mas tem essa característica no futebol italiano, chama Jorginho. O nosso Biratã Leal conhece bem, porque jogou no prestigioso Verona. Hoje está no Napoli.
O maior time da Itália.
E é um jogador de meio campo muito talentoso, muito jovem. Se não me engano, ele tem 23 anos, 22 ou 23 anos. Ele é da idade do Neymar, um ano mais novo, eu acho, que o Neymar. E ele jogou desde os 16 anos na Itália e ele tem passaporte italiano. Então tá aquele caso Diego Costa, de a Itália já está namorando e o agente dele já falou que ele adoraria jogar pela Itália, aquela coisa. Mas ele é brasileiro, ele pode jogar pela seleção hoje, se quiserem, e é um jogador, acho que pode ficar de olho, tem um pouco disso, é um jogador que sabe jogar e gosta de jogar com a bola, é um jogador que marca, preenche espaço, tudo isso de futebol que hoje se fala que jogador que tem que ter, mas que não faz só isso, sabe, tem que jogar, com a bola tem que ter talento, fazer passe.
O Jorginho já chegou a dar declaração para a imprensa italiana de que... preferia a Itália, mas é óbvio que se convocarem ele pro Brasil, ele...
Se convocar hoje, ele vem,
ele
né?
vem. O Jorginho que é catarinense, né? Ele é de Santa Catarina, ainda adolescente, foi lá pra Itália. E... Se o Brasil conseguir ficar com o Jorginho e der certo, vai ter sido um golpe de sorte, porque ele já tá sendo especulado pra seleção italiana há um bom tempo, mas ele teve lesão... Trocou de técnico.
Acabou nunca sendo convocado, né?
Trocou de técnico, assim, sempre se falava, quando tava pra. Parecia que ele ia ser convocado, aconteceu alguma coisa e ele ainda não foi. Então tá disponível ainda. Se o Brasil quiser, tem que ir logo, porque a Itália não vai mais perder tanto tempo, até porque a Itália precisa renovar.
Paulo Júnior, você sabe qual é o meu meia, se eu sou da seleção? O meia do Goiás, sempre. Porque o meia que joga no Serra Dourada. Que lança a bola no Serra Dourada é diferente.
Né? Joga em qualquer lugar, né?
É, o cara joga no Serra Dourada.
Bruno Henrique lá, tá jogando com a 10.
É o meu meia. Foi só uma maletadinha. Mas sem sacanagem. O meu meia hoje na seleção e ontem ratificou mais uma vez, Juliano.
Juliano.
Esse cara tem que ter uma chance.
E Renato Augusto vem aí também, hein? Pode não ser. Vai demorar muito.
Grande jogador também. Aliás, Renato Augusto, pra mim, melhor jogador do campeonato até agora.
Cinco minutos pra falar da Copa Fla-Flu Sul-Minas, essa grande cascata inventada pelos times cariocas e pelos times do Sul. Que coisa, chama do que isso?
Acho que a gente pode falar dos regionais. O Biratã tem uma consideração importante aí sobre os regionais, que a gente compartilha dessa, não, essa opinião.
Eu em geral sou contra os regionais, eu sou a favor do Nordestão. Só do Nordestão, eu acho que é um caso específico, porque lá existe um sentido regional forte e de clubes que... precisam e tiram um bom proveito de se fazer um grande torneio com essas características de regional. Então, acho que o Nordeste é fundamental para o futebol brasileiro. É importantíssimo continuar existindo e acho que ele vingou por causa disso. Porque existe uma questão regional ali, sabe? Existe um orgulho regional e uma identidade regional também colocada em jogo que cria as rivalidades entre os clubes ali. Não é simplesmente um catadão de times... do mesmo tamanho para fazer um campeonato. O que eu não gosto de Rio-São Paulo, Copa Sul, Sul-Minas, Rio-Sul-Minas, Fla-Flu-Sul-Minas, ou o que quer que seja, que eu acho que elas não eliminam o problema de calendário que os estaduais criam, pelo contrário, às vezes elas até pioram, e elas também não... elas não criam nada novo, não tem uma tradição que possa se colocar em jogo, e além de tudo, ela... esvazia o brasileiro, né? Porque, assim, ela banaliza certos jogos, que é tão legal a gente ver no brasileiro grandes confrontos entre grandes clubes, que se você começa a jogar demais, banaliza. Quer dizer, um Flamengo e Corinthians, um Palmeiras e Vasco, um São Paulo e Inter, se eles começarem a jogar regional no começo do ano, daí vão jogar no brasileiro, perde um pouco o peso também desse confronto, né? O fato dos confrontos não acontecerem toda hora cria um charme para esses jogos em que não há uma rivalidade claro entre os times, mas é legal jogar contra eles. É legal você ver um time grande jogando contra outro time grande, né? Isso com os regionais, acho que não atende nenhuma coisa nem outra. Acho que eu gosto do estadual porque ele tem uma tradição e ele ajuda o futebol do interior. E daí fala, ajuda. De alguma forma ajuda. Se a gente pegar a quantidade de jogador que está em grande clube brasileiro hoje e que ou foram revelados, ou que pelo menos se prestou atenção nele jogando em time grande. O Elias foi revelado, surgiu no Palmeiras. Mas o mundo descobriu ele, vai, o Brasil descobriu ele jogando pela Ponte Preta. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil com...
Paulinho do 15, né?
Não, então, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Os três jogadores mais importantes saíram do Campeonato Paulista. O Elias, que, tudo bem, o Flamengo trouxe lá de Portugal, mas ele foi descoberto jogando pela Ponte Preta. O Paulinho, do 15 de Piracicaba. E o Hernanes, que é da Bahia, tudo, mas...
Tava
no Mojimirim, e foi depois de um bom Campeonato Paulista pelo Mojimirim que o Flamengo foi apostar nele.
Não, o São Paulo tem o Hudson, que o Paulo... não é essencial no time, mas ajuda ali. Tá
o Santos ontem ganhou com o gol do Longini, que apareceu bem no Audax, no Campeonato Paulista. Quer dizer,
o Renatinho entrando no segundo
tempo. Os clubes pequenos não vivem um bom momento. Não vivem. É inegável que precisa dar um calendário de ano inteiro para eles, um monte de coisa. Mas que, no Campeonato Estadual, ainda surgem alguns jogadores que acabam sendo úteis para grandes clubes nos anos seguintes. Surgem mesmo. Então, acho que o estadual ainda tem uma função social dentro do futebol brasileiro. Que fosse um mês de estadual, que é o que eu gosto, um mês de estadual, e depois vão para o brasileiro. Mas ele tem alguma função ali. O regional não faz nenhuma coisa nem outra. Agora, a única coisa que eu gosto dessas Suminas é que, na verdade, é o Flamengo e o Fluminense peitando a Federação Carioca. Isso tem um lado positivo que a gente tem que considerar.
É, tem muita gente considerando que esse é o embrião para uma fundação de liga nacional, né?
E isso também é outra coisa que eu acho legal, que é bom, entendeu? Então,
é os clubes se conversando, os clubes
e ainda também vai lembrar que não está claro o calendário, não quer dizer que eles não vão jogar o Carioca. Não. Pode ser até que isso vire o abacaxi para Flamengo e Fluminense, que eles vão ter mais jogos para fazer.
Eu não gosto das Suminas, da Issarril Suminas como campeonato, mas eu gosto da ideia...
Da rebeldia.
Da rebeldia política que ela está representando. Mas como torneio, eu acho que o calendário brasileiro tem que ser um mês de estadual e depois brasileiro longo, com rodadas quase
parando,
sempre no fim
de
parando
semana. Parando para a seleção não atrapalhar.
Parando para a seleção, com pouquíssimas rodadas no meio de semana também. E meio de semana, daí você bota um monte de jogo de Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, o que quer que seja.
E parar também com o jogo 10 da noite, né? Pelo amor de Deus,
chega.
Ninguém aguenta mais.
Leandro Amin, é isso?
É isso, camarada.
Camarada. Tem uma pergunta aqui do Thiago Lima Paiva, que sempre participa. Vocês acham que qual é o risco do futebol um dia ficar igual a Fórmula 1 aos sábados e a TV aberta passando só o compacto dos jogos? Cara, eu não acho que o futebol é tão forte assim quanto eu já achei um dia. Eu imagino tudo, eu imagino perfeitamente
não imagino o futebol
sucumbindo a um limbo, do jeito que trata.
Do jeito que passa.
Eu nunca imaginei que ia passar um jogo do Brasil na terça e meu pai e minha mãe iam estar vendo o Masterchef. Então, no ritmo que tá...
E do jeito que passa hoje, a gente tava falando fora do ar aqui antes do programa, o jogo começa às 22, que já tá errado. A transmissão começa às 22h57 e 45 segundos.
Pra virar... Vai chegar um dia que vai falar, começa com 15 de atraso.
Aliás, ontem já começa assim,
ontem eu falei
mais nada.
Eu falei sobre isso no Twitter e muita gente veio falar que no Nordeste, em alguns lugares e no Centro-Oeste, onde não tem um fuso diferente, lá sempre o padrão é entrar com 15 minutos de atraso, porque lá como tem um atraso, então é padrão para eles entrar. Eles falaram, pra gente aqui, infelizmente, é normal o jogo começar. A gente começa a transmissão com 20 minutos.
É um absurdo. Valeu, Leandro Amin.
Hasta la vista, baby.
Hasta la vista, baby. É a sua grande marca registrada.
É minha assinatura, né? No Trivela só.
Te vejo à noite no Esporte Final. Valeu, Biratan.
Falou, Paulo, e a mim, Lobo, o Adalba, que já não está mais entre nós.
Louco.
E o leitor e ouvinte da Trivela.
Valeu, Lobo.
Valeu, até semana que vem.
E se ganhar o Masterchef, churrascão do Lobo no próximo Trivela.
Só pra quem não entendeu, o Lobo...
Tim Bermuda.
Tem um pessoal que acha que o Lobo é a cara do Raul, do
Masterchef. Que não é verdade.
Não é que tem um pessoal.
Inclusive minha melhor amiga, Camila Tel, fica me enchendo o saco com isso. Mas um beijo pra ela também.
Estamos com você. Vai na sua marca ali, sei lá, um escondidinho... sei lá.
Aliás, ela foi a primeira a me apontar isso antes de você, que você tornou público, mas ela sempre me apontou isso.
Programa Trivela é toda quinta-feira, 15h04. A gente volta na semana que vem. E claro, o programa está em podcast para todo sempre. central3.com.br, trivela.uol.com.br. Até quinta que vem.